Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui.
Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa ter esse desejo no seu coração. Senhor, quero conhecer mais de Ti, vem me visitar, fala comigo, enche-me da Tua graça e do Teu amor. Amém? A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será atendido. Amém? Para a honra e glória do nome dEle, pois Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Estamos vendo na carta de Paulo a um amigo e companheiro dele chamado Filemão, um homem rico que tinha um escravo chamado Onésimo, naquela época onde a escravidão era legalizada, e que depois esse Onésimo, escravo, ele foge, possivelmente era muito comum levar, roubar alguma coisa, porque eles não teriam como se sustentar. Então, naquela época onde já havia também muitas pessoas que já tinham conseguido sua alforria, por exemplo, a sua liberdade, então era possível que uma pessoa, mesmo que tivesse sido escrava, ela fosse livre, né? Então ele foge ali, possivelmente então pode ter roubado alguma coisa, a Bíblia não fala diretamente, mas Paulo diz que se caso ele deve alguma coisa, ou seja, se ele roubou alguma coisa, Paulo pede para que coloque na conta dele, né, na conta do próprio Paulo. Amém? E aí, esse escravo, ao ser humano, naturalmente, era só um escravo, mas para Deus, que vê lá na frente, ele sabia que este seria um instrumento, né, do próprio Deus, para que através da vida dele, do seu encontro com Paulo ali e definitivamente com Jesus, hoje nós pudéssemos ter consciência na Bíblia, ou seja, ele foi muito importante, acabou sendo importante, Deus o fez um importante. Por quê? Porque usa este homem, que até então na sociedade era muito desprezado, mas que hoje temos lições tão grandes, maravilhosas, através da vida deste homem. Amém? Então, vamos dar continuidade à nossa meditação. Ontem nós lemos do capítulo 1, versículo 1 ao 3, quando Paulo diz ser prisioneiro de Cristo, ou seja, eu lembrei que melhor ser prisioneiro de Cristo, pois aquele que o é por amor, por graça, porque foi conquistado com amor e graça, né? E se a pessoa não é prisioneira de Cristo, ela automaticamente é prisioneira de Satanás, do mundo, né? Outra coisa também que ali Paulo fala sobre ele e Timóteo, ou seja, Paulo não andava sozinho, e uma das coisas que é muito importante é sempre a gente lembrar disso. O próprio Jesus Cristo mandou ir de dois em dois, né? Porque um ajuda o outro e juntos nós somos mais fortes do que sozinhos. Então, Paulo ali diz, e também o irmão Timóteo, ou seja, os dois ali estavam na composição dessa carta, por assim dizer, para Filemão. E aí depois ele falou ao amado Filemão, também nosso colaborador, né? Então, Filemão ali era um homem que ele tinha desse desejo e colocava em prática do reino de Deus estar em primeiro lugar. E ali ele tinha uma igreja na sua casa, possivelmente era um homem rico, abastado, mas que, apesar da sua riqueza, ele não adorava a riqueza, não fazia da sua riqueza natural um Deus ou o seu tesouro, e sim obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Aí também tinha a família dele, possivelmente, né, Áfia, que deveria ser a esposa, Árquipo, que possivelmente o filho, e que Paulo diz, nosso companheiro de lutas. Ou seja, é preciso a gente entender que estamos vivendo uma guerra espiritual e precisamos lutar juntos, em unidade, contra o inimigo e não contra os nossos irmãos, para que a glória do Senhor, ou seja, para que possamos dar direito ao nosso Pai Celestial, nos dar a vitória e mostrar ao mundo que só Ele verdadeiramente é digno de toda honra, toda glória. Ele é todo-poderoso, é onisciente, onipresente, e nada nem ninguém há como Ele. Amém? E aí, finalizando o versículo 3, ele vai e oferece graça e paz, que é o que nós devemos fazer. Não importa onde a gente entre, a nossa vida ela precisa fazer a diferença para o reino de Deus e não dar continuidade com as coisas, as brigas do mundo, os problemas do mundo. Amém? Hoje nós vamos então estar lendo dos versículos 4 do capítulo 1 ainda, né? Versículo 4 ao versículo 7, e vamos ver o que o Senhor fala conosco, amém? Diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém? Vamos estar orando então e logo mais estaremos meditando. Em nome de Jesus. Pai, mais uma vez te louvamos e agradecemos, porque verdadeiramente aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo agora é uma nova vida. Tudo é mudado, tudo é transformado para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Por isso, Pai, queremos te pedir, faça algo novo em nós neste dia, nesta semana, Pai, neste mês, neste ano, faz algo, Senhor. Mostra o teu poder, a tua graça, o teu amor e misericórdia, Pai. Faz de nós cada dia mais filhos amados, filhos, Senhor, agradáveis a ti, pois essa é a nossa verdadeira alegria, a tua alegria, Pai. Fala conosco, Senhor, segundo a tua boa e perfeita vontade. O Senhor que conhece os nossos corações e sabe, Senhor, as nossas necessidades. Também, Pai, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor esteja nos perdoando, Pai, cada momento que temos desagradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou atitudes. Senhor, perdoa-nos, Pai, assim como nós, em nome de Jesus, Pai, e de coração declaramos perdoado a todo e qualquer que nos devem. Também te pedimos, Pai, fala conosco, Senhor, segundo a tua boa vontade, lava-nos, Senhor, purifica-nos e santifica. Senhor, lava, Senhor, o nosso corpo, as nossas vestes espirituais, tirando toda a mancha do pecado, Pai, para que o teu inimigo nada tenha contra nós. Também te pedimos, purifica nosso coração, a nossa alma, para que nós possamos verdadeiramente sentir essa paz, essa alegria, este amor, esse regozijo e esta comunhão no Espírito, Pai. E para que possamos ver, Senhor, o Senhor em toda e qualquer situação. Também, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que através do teu Espírito Santo, o Senhor purifique e santifique o nosso espírito, Pai, para nós te adorarmos em espírito e em verdade, como é o teu desejo. É em nome de Jesus que assim nós oramos e assim agradecemos, porque o Senhor é bom, é misericordioso e a tua bondade, Pai, dura para sempre. Em nome de Jesus, amém, Pai.
Faz meu coração arder de novo.
Amém? Então, irmãos, aqui Paulo começa também nessa segunda parte com ação de graças, ou seja, agradecendo. O que nunca pode faltar na minha nem na sua vida, né? Agradecimento, afinal de contas, o Senhor, ele realmente tem nos abençoado de forma que não temos como medir, de forma imedida, né? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, amém? Outra coisa também é o fato da gente estar orando uns pelos outros, está intercedendo, sempre lembrando as pessoas, né? As pessoas que o Espírito Santo trouxer na nossa mente, no nosso coração, orar pelas pessoas. É muito comum, muitas vezes, eu estar indo a algum lugar ou fazer alguma coisa, de repente, do nada, vem pessoas na minha mente, e aí eu entendo que eu preciso orar por essas pessoas, né? Às vezes não é que está acontecendo alguma coisa de ruim, mas muitas vezes é para o fortalecimento da vida de cada um, também para guardar, né, cada um. O Senhor sabe de tudo e todas as coisas. Então, ele diz: graças dou ao meu Deus, lembrando-me de ti sempre nas minhas orações. Amém? O versículo 5 diz assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, uma das coisas interessantes aqui na vida do apóstolo Paulo, irmãos, é que é o seguinte: Paulo não era o tipo de homem que precisava ser bajulado, que precisava de presentinho de um, presentinho de outro, reconhecimento de um ou elogio. Não, ele era um homem que para ele o prazer mesmo verdadeiro era nas coisas de Deus. Então, ele diz assim, olha: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Amém? Então, ou seja, era esse amor e a fé ali de Filemon para com os santos, para com o Senhor e com todos os santos, é que alegrava o coração de Paulo. Era, vamos dizer assim, a cola que fazia uma amizade verdadeira. E sempre que a gente quer realmente viver uma unidade, um amor, uma comunhão verdadeira, irmãos, nós precisamos entender isso, que quando nós realmente nos entregamos para o Senhor, pela causa do Senhor, lembrando que Deus não precisa do nosso amor como o ser humano precisa. Então, se você quiser amar ao Pai, você precisa amar a igreja, você precisa amar aos irmãos. E é isto que vai fazer o coração do pai se alegrar. Da mesma forma que um pai ou uma mãe vai ficar feliz vendo seus filhos se amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, né? E assim o amor vai crescendo, a comunhão, e o Espírito Santo vai encontrando mais e mais lugar na vida de cada um para fazer aquilo que é da vontade do pai. Versículo 6 diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, o que quer dizer isto, né? Que na medida, irmãos, em que nós vivemos a comunhão, né, a verdadeira fé que leva a gente à atitude verdadeira, porque fé não é ter conhecimento de alguma coisa, mas fé é realmente estar vivendo em comunhão com o Espírito Santo e ser impulsionado a fazer aquilo que o Espírito Santo determina ou deseja que cada um de nós façamos, né? E aí é na prática deste amor, desta comunhão, desta fé, que nos tornamos mais eficientes no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, esse bem que há em nós é para atender a necessidade dos pobres, dos necessitados, como Jesus Cristo falou, né? Daqueles que realmente não se acham, mas que eles têm certeza e eles precisam da graça e da misericórdia. São pessoas pobres em que sentido? Não de dinheiro, mas pobres no sentido que estão abertos para a vontade do Senhor. E aí, no versículo 7, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Veja o porquê Paulo considera tanto a Filemon como uma pessoa amada, como um irmão verdadeiro. Por quê? Porque ele dá prova através das suas atitudes de amor. Primeiro, ele cede a casa dele para que ali seja realizado os cultos, as reuniões ali para o Senhor, né? Então, ele usa a riqueza dele para quê? para a glória de Deus, certo? E aí, na continuidade, ele diz no versículo 8, né? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Então aqui, irmãos, ele vai dar início, vamos dizer assim, ao assunto principal desta carta, que é o quê? É interceder em favor de Onésimo. Veja que Paulo, irmãos, é um homem tão realmente Deus, maravilhoso, que ele não mede as pessoas pelo que as pessoas têm. Onésimo, na verdade, além de ser escravo, ele estava preso. Não sabemos o porquê ele foi preso. Aqui a palavra não fala. De qualquer forma, não importa. Até aquele ladrão na cruz do Calvário, que repreendeu o primeiro ali, que disse para Jesus provar que era o Filho de Deus, descer da cruz, salvar a eles e a si mesmo, né? E o segundo retrucou, repreendendo o primeiro, quando disse: olha, você nem assim, nessa situação, perto de morrer, em outras palavras, está respeitando a Deus, né? Nós estamos aqui porque os nossos pecados, as nossas atitudes realmente faz jus a isto, né? É justo que a gente sofra a penalidade dos nossos atos, mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. Ou seja, aquele ladrão, com certeza, ouviu falar de Jesus. Aquele ladrão, com certeza, ele desejou Jesus. Só Deus sabe, irmãos, o que foi que levou ele a viver uma vida errada, uma vida de roubo, uma vida de crime. Nós não sabemos, a palavra não diz, não nos diz. Mas uma coisa é certa: aquele homem, aquele ladrão, era diferente de outros ladrões, né? Era diferente daquele próprio ladrão que estava sendo crucificado. Ele vai e diz: olha, repreendendo primeiro, você não teme nem a Deus estando na mesma situação? Nós estamos aqui porque é justo, por causa dos nossos pecados, das nossas atitudes erradas, mas este nem o mal fez. E aí simplesmente diz para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus se alegrou ali e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. No paraíso, irmãos, não era simplesmente no segundo céu, no primeiro céu. A Bíblia não diz diretamente, mas como Paulo diz que é o terceiro céu, então se é terceiro, existe segundo e primeiro. E aí, o Senhor Jesus disse isso para ele. Por quê? Porque, na verdade, assim como Jesus agiu, o apóstolo Paulo também agiu. Ou seja, Onésimo era um escravo fugitivo. Onésimo tinha feito alguma coisa errada, sei lá, de alguma forma, foi pego pela polícia da época, foi preso. Mas, irmãos, ele aceitou Jesus, e quando a gente recebe o Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus, nova criatura nós somos, as coisas velhas já passaram. E no reino de Deus, irmãos, não há pobre, não há rico, não há escravo, não há livre, não há judeus, não há gregos. Irmãos, na presença de Deus, todos nós somos iguais, pelo menos em relação a esta primeira etapa da nossa existência. Claro que depois virão atitudes e decisões que vai colocar as pessoas em patamares diferenciados, com certeza, mas isso por causa da entrega de cada um. Então, nós vemos que Paulo era um homem desinteressado, ele não queria dinheiro de ninguém, ele não estava baseado em ver alguém se fosse bonito, se fosse feio, se prometesse alguma coisa ou não no ministério dele. Ele simplesmente ficava alegre porque alguém aceitava ao Senhor Jesus, aceitava a palavra do Senhor Jesus. E por isso que ele diz, agora ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque, na verdade, Filemon, né, que morava em Colossos, né, que pertencia, vamos dizer assim, aos irmãos ali de Colossenses, ele, na verdade, foi fruto, ou seja, filho espiritual do apóstolo Paulo. Ou seja, está debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo diz, eu, ainda que sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Amém, irmãos? Porque se tem algo que Deus agrada-se, é quando nós fazemos as coisas por amor, verdadeiramente. Quando nós amamos ao Senhor, quando nós honramos ao Senhor, quando nós amamos os irmãos, quando nós honramos os irmãos, né? Quando tudo fazemos para a glória de Deus em amor. E aí ele diz, olha, tecnicamente eu tenho o direito de exigir de você. Por quê? Porque ele era autoridade espiritual. Mas mesmo sendo autoridade espiritual, irmãos, ele preferiu pedir em nome do amor, como ele falou. Amém? Todavia, em nome do amor, prefiro solicitar no nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo, né? Então, por exemplo, Paulo estava ali literalmente preso também. Né? Então, possivelmente, essa carta ele escreveu quando ele estava preso. E aí, no versículo 10, diz assim, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, ele foi preso, colocado lá também na prisão. E aí, o que acontece? Mas nem na prisão, Paulo perde a liberdade de falar do amor do Pai, do Senhor Jesus Cristo, né? Então, sim, solicito-te em favor do meu filho, né? Aí agora ele já declarou quem é que ele quer, né? Que seja abençoado através de Filemão. Aí diz assim, no versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, né? Ou seja, olha só que interessante, antes ele te foi inútil, né? Eu não sei se Paulo está falando que antes que ele te foi inútil por ele ter fugido, ou se Paulo está falando, o que eu acredito mais, deve ser na ideia de que vale todo o trabalho que ele já fez, isso é inútil, porque um trabalho hoje é feito, amanhã tem que ser repetido, depois, e a coisa fica aí. E não tem fruto realmente, né? Veja só, qual é o fruto verdadeiro, irmãos, daquilo que a gente faz? A gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente paga estudo para os filhos, a gente investe nas coisas desse mundo. Você acha que isso tem algum fruto por si mesmo? Com certeza não. O único fruto que você realmente ajunta é como Jesus Cristo disse, são os tesouros espirituais que são realmente acumulados, ou seja, que são trabalhados e que se tornam, vamos dizer, se multiplicam, né, a partir do fato de você juntar tesouros no céu. Então, isso sim vai ter fruto de verdade. Então, eu creio que Paulo esteja falando nessa ideia. Ou seja, de que adiantou todo o trabalho que não só Onésimo como outros fizeram, mas que, na verdade, não deu em nada, não dá em nada. Então, antes, ele te foi inútil. Ou seja, porque acredito que o trabalho que ele tinha não servia lá essas coisas, exceto para as coisas que já iam perecer pelo seu próprio uso, né? Como em outra parte Paulo diz também. Atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Por quê? Porque agora Deus está usando a vida de Onésimo para abençoar a vida de Paulo e também para abençoar a vida de Filemão. E de que forma, irmãos? Se na verdade, com certeza, Onésimo, escravo, não tinha dinheiro, não tinha nada para oferecer. Não, é simplesmente porque o Senhor, irmãos, usa qualquer pessoa. Então, através do de Onésimo, que aceitou Jesus de coração, o que acontece? Deus usa ele como canal de alegria na vida de Paulo, canal de felicidade, canal de autorrealização no sentido, puxa vida, fiz o que eu tenho que fazer, que bênção, Deus deu prosperidade ao meu trabalho. Então, através de Onésimo, o Senhor dá alegria para Paulo, Paulo reconhece isso, né? Por outro lado, também em relação a Filemon, né, Filemon tem a oportunidade agora de não só demonstrar obediência, mas também demonstrar amor. E mais uma coisa, também deixar claro de que realmente no reino de Deus não há servos livres ou escravos, não há gregos, não há judeus. Ou seja, em Jesus nós todos somos iguais nesse sentido. Amém? Então, antes ele te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, eu envio ele de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Você vê como Paulo amou a este escravo, né? A Onésimo. Então, foi um amor realmente vindo de Deus. Aí ele diz assim, olha, eu queria conservá-lo comigo aqui, né? Mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Então houve ali entre eles, né, entre Paulo e Onésimo, né, assim um carinho, um respeito, um amor muito grande, um relacionamento muito saudável, ao ponto de Paulo até desejar, né, como ele expressou aqui, eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar, ou seja, então como ele sabia que não tinha como Filemon estar servindo ele lá, então ele pensou, olha, bem que seria bom se Onésimo ficasse aqui comigo, já que você não pode vir para cá, ou seja, no teu lugar, né? Mas aí, veja só, o respeito de Paulo, que não é um tirano, não é um impostor, ele diz assim, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, né? Até aqui, na verdade, versículo 14. Então, não quis que fosse nada feito na base da força, na base da imposição, né? Mas ele queria que fosse algo realmente em amor, porque é isso que Deus ama, irmãos, ao que dá com alegria. Por isso nós precisamos entender isso e orar e sempre pedir, Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, me abençoa, Pai, para que, assim como o Senhor até mesmo usou um homem tão simples, um homem sem relevância social, mas elevou ele a um patamar tão alto, ao ponto de ele ocupar uma página, ou melhor, duas páginas da Bíblia aqui. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Saber que o Senhor não nos trata segundo os nossos erros, nossos pecados, ou nossa aparência, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia. Que Deus abençoe, fique na paz, e que você deseje isso mesmo. Viver algo novo, algo que Deus tem para a sua vida, porque o Senhor, irmão, tem muito mais do que você é capaz de imaginar, amém? Fique na paz, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser. Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, vem, Espírito, vem. Espírito Santo.
tua